Olá a todos, meu nome é Andrei Soares, oncologista clínico, e estou aqui para falar um pouquinho sobre os melhores estudos em câncer de rim da ASCO-GU 2024. Um grande amigo, Dr. Fábio Schutz, que é oncologista clínico na BP Unidade Mirante e também coordenador da oncologia clínica na BP Paulista, que talvez seja uma das pessoas que mais saibam o câncer de rim, mais participou de estudos clínicos nesse cenário, né? Tem o Adriano que é do nosso time, que também foi muito importante no estudo de adjuvância que a gente vai discutir. Mas o Fábio com certeza foi participante de vários estudos, emplacou New England, né, em algum desses estudos, realmente com uma experiência muito vasta. Diria que o Fabio sabe muito de oncologia, mas eu não sei, eu olho para você e falo, o Fábio é o cara do rim, né? Eu não sei se você também acha que rim é a tua especialidade que você mais gosta. Obrigado por estar aqui com a gente.
Eu diria que sim. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Acho que é um prazer. E acho que a Bio vem fazendo um excelente trabalho de cobertura e tudo mais. Então, obrigado pelo convite aqui. De fato, acho que assim, falando rapidamente assim, a minha formação foi nos Estados Unidos com o Tony Choueiri, né? Então, eu fiquei 2 anos lá e fiquei trabalhando especificamente com câncer de rim, com banco de dados e tudo mais. Então, eu acho que é realmente uma paixão que eu tenho em relação ao câncer de rim. E a vasta maioria dos protocolos internacionais que a gente tem na BP e que eu tô como PI local é de câncer de rim, né? Então, isso é verdade. Enfim, é engraçado porque eu acabo tendo possivelmente um volume de pacientes com câncer de rim, eu diria que razoável, né? Porque câncer de rim é uma coisa relativamente rara. Mas é engraçado porque eu acho que é pouco, mas todo mundo que passa comigo, os residentes, fala: Nossa, você tem muito paciente de câncer de rim. E é engraçado, mas é que não tem tanto, mas você tem um pouco mais, ou bem mais do que a maioria, né? Então é engraçado.
Essa é a percepção clara, Fabinho, sem dúvida, né, na oncologia geral e no rim, a gente é professor aí do pessoal, até pela experiência, acho que também conta demais, né? Acho que, bom, vamos lá, vamos falar aqui. Acho que vamos começar como a gente fez nos outros, que a gente bateu o papo aqui com o pessoal, vamos começar na ordem natural em geral, da doença, né? Doença localizada, que eu acho que talvez até foi o assunto de uma ASCO-GU fraca esse ano, de maneira geral. E talvez o assunto mais interessante, mais sexy de todos tenha sido a adjuvância em câncer renal. A gente já sabia o resultado, já tinha aprovação de pembrolizumab no Brasil, porém, dados interessantes apresentados, atualização do estudo KEYNOTE-564. E eu vou aproveitar, a gente vai trazer aqui a atualização do estudo CheckMate 914 e vai contextualizar isso. Só colocando aqui na mesma página, estudo KEYNOTE-564, pacientes com tumores de rim, células claras, PT3, na verdade PT2, grau 4, o componente sarcomatoide em diante, né? Então PT3, inflamado positivo, e 5, 6% de pacientes com M1 ressecados, para receber pembrolizumab por 1 ano nenhum tratamento, avaliação de disease-free survival, antipático primário, overall survival, depois você vai contar para a gente o que deu. CheckMate 914, um desenho que avaliou mais ou menos os mesmos pacientes, na verdade é um pouquinho mais permissivo em relação aos tumores T2. Não tinha doença M1 sem ressecada no estudo do CheckMate 914. A gente já tinha o dado da comparação de acompanhamento com nivo e IP. Lembrando que aqui são 6 meses de tratamento, e o mais importante desse estudo, não são só 6 meses com todas as doses. Se o paciente pulava uma dose, né, que era planejado 12 e 4 entre nivo e IP, as doses, se o paciente pulava o protoxetário ou qualquer coisa, ele não recuperava aquela dose depois, né? Então muitos pacientes faziam um pouco tratamento às vezes.
E entrou pacientes, uma categoria de pacientes
Menos
com
prognóstico melhor, vamos dizer assim.
o prognóstico melhor, ou então um estadiamento um pouco mais precoce, né?
Exatamente. Não era um T2 só grau 4,
Isso.
né? Então a gente tinha pacientes um pouquinho de menos agressiva a doença. E o que foi apresentado agora foi o braço, que seria uma corte B, que foi a comparação com nivolumab monoterapia, né? O que a gente viu nesses estudos e como é que a gente compara com os outros, como é que a gente faz no dia a dia, reforçou o que você já fazia, mudou o que você não fazia, como é que ficou, Fábio?
Excelente. Bom, enfim, o KEYNOTE-564, eu acho que é a grande revolução. Talvez, acho que concordo com você que tenha sido talvez um dos estudos mais importantes da ASCO. A gente já tinha o press release que o estudo era positivo para a sobrevida global, mas a gente não tinha noção da magnitude do ganho e dos dados. E foi apresentado, então, na ASCO os dados de sobrevida global que eram inéditos, né? E importante lembrar, como o Tony Choueiri falou na apresentação, assim, nos últimos 20 anos a gente não teve nenhum estudo de adjuvância que mostrou benefício em sobrevida global. Então, esse é o primeiro primeiro estudo que está mostrando benefício em sobrevida global. Então, sem dúvida, eu acho que é uma mini revolução, entendeu? Então, ele já estava aprovado baseado nos ganhos de sobrevida livre de doença, mas agora a gente tem o ganho de sobrevida global. O hazard ratio para sobrevida global foi de 0,62, tá? O que corresponde a dizer uma redução do risco de morte da ordem de 38%. O que é bastante, eu diria, para um estudo de adjuvância. Então, sem dúvida, eu acho que isso reforça bastante o uso do pembrolizumab adjuvante. Uma coisa que eu sempre gosto de destacar é que, quando a gente está falando de adjuvância, o nosso limiar de tolerância para efeitos colaterais, ele tem que ser menor, entendeu? É diferente quando você está falando de uma doença metastática, onde o paciente tem uma doença, ele vai vir a falecer dessa doença. Então, você trata o paciente independentemente dos efeitos colaterais praticamente. Aqui na adjuvância, a gente está falando de pacientes potencialmente curados, que nunca vão recidivar, mas que vão receber a adjuvância, porque você trata 100% dos pacientes que preenchem os critérios, sabendo que apenas uma pequena proporção deles vai realmente se beneficiar de que, por exemplo, no um exercício de futurologia que eles iriam recidivar, aí recebendo o pembro eles não vão mais recidivar e vão aumentar a chance de cura. Eu digo isso porque, assim, efeitos colaterais autoimunes, eles podem ser complicados, entendeu? Principalmente os que eu acho que são irreversíveis e potencialmente fatais, como miocardite autoimune, ou diabetes tipo 1, uma meningoencefalite, uma mielite, uma miastenia graves. Essas complicações, elas têm que ser discutidas, eu acho, e sempre levadas em consideração, principalmente no cenário de adjuvância. Mas tirando esse fato, eu acho que isso dá força, sem dúvida, para o uso do pembrolizumab baseado nesse estudo. Lembrando, então, que isso também foi um ano de uso, né? Então, essas são as grandes diferenças entre todos esses estudos de adjuvância. E a grande característica também, que é um pouco decepcionante, é porque esse também, ao mesmo tempo, é o único estudo de adjuvância com imunoterapia que está mostrando benefício. Como você comentou... Então, eu acho que a gente pode achar, eu acho que, várias justificativas, tá? Como eu comentei, vamos lá. Esse foi o que utilizou um ano de tratamento, teve uma população de T2 grau 4 sarcomatoide em diante, teve uma população M1 ressecado, e essa foi a população que mais teve ganho, que mais distanciou as curvas. Então, esses são alguns pontos.
Não necessariamente na sobrevida global, né?
Não, é que talvez aí o N é pequeno, enfim, e assim por diante. Mas lembrando que o 914, que foi apresentado agora, ele incluiu pacientes um pouco mais precoce, um estágio mais precoce do que T2 grau 4, ou T2 risco, componente sarcomatoide ou necrose, componente sarcomatoide, perdão. E ele usou 6 meses de tratamento e o ipilimumab foi menos intensivo. O ipilimumab foi a cada 6 semanas, completando 24 semanas, então dava 4 doses de ipilimumab, mas era menos intensivo, tá? E o próprio PROSPER, que foi com nivolumab neoadjuvante, adjuvante, foi 9 meses, e aí teve outra questão que o neoadjuvante também... foi uma crítica, porque entrou pacientes com T1, entrou pacientes com... Não tinha biópsia, entrou pacientes com...
A dificuldade de estadiar realmente, né? O tumor renal pré-operatório.
Exato. E aí entrou pacientes também com... não células claras. Teve uma população de não células claras que acabou entrando também nesse estudo. O estudo do atezolizumab, o Emotion Zero... agora fugiu o nome. Emotion...
É tudo 010, né?
Emotion 010. É. Então, Emotion 010. O Emotion 010, ele usou a atezolizumab, que é uma droga que a gente não utiliza na prática, que a gente sabe que os inibidores de PD-L1 eles são possivelmente menos eficazes do que os inibidores de PD-1. Então, essas são as características diferentes deles, entendeu? Que talvez justificasse o tal do Keynote 564 ter sido positivo, né?
A gente no passado falava assim, né? Foi difícil convencer todo mundo de usar a pembro. Quer dizer, tinha já o dado do S-Track, dos únicos estudos de TKI que dava, né, supostamente o mesmo benefício de disease-free survival. E aí o pessoal falava, não, mas precisa de sobrevida global, precisa de sobrevida global. Aí a gente tem sobrevida global, como você bem falou, né? E uma super sobrevida global, né? Um hazard 0,62... E essa demonstração já vinha desde o início, quando a gente via desde a primeira publicação, a primeira atualização e agora o dado final, a gente via que o upper bound do hazard ratio ele vinha diminuindo. E os sinais de que o benefício de sobrevida global talvez alcançassem, não só pela pelo mecanismo de ação entre imuno e TKI, por exemplo, como os sinais da curva mesmo, né? A gente vinha diminuindo o upper boundary, o hazard ratio caiu 0,54 para 0,52, o primeiro para a segunda atualização, uhum. E agora zero final, final não diria, mas a que realmente bateu nessa análise, a terceira análise, a sobrevida global, e um upper boundary 0,87, né? Caiu bastante, de 0,94 para 0,87, realmente confirmando. E as pessoas falavam, não, tá, preciso de sobrevida global. Agora que tem sobrevida global, eu já ouvi muita gente aqui falando outras coisas. Não, mas é o único estudo. O tratamento subsequente, que para mim foi ótimo. Se a gente olhar, dos que trataram, 80% trataram, dos que trataram, 70% recebeu alguma imunoterapia na recidiva. Se a gente olhar como um todo, porque aí é jogar números, né? 50% mais ou menos recebeu alguma imunoterapia na progressão do braço que não tinha recebido adjuvância. Para mim é ótimo, porque se a gente olha todos os estudos, em geral é muito menos. Como é que você enxerga essas pessoas sempre são céticas a discutir isso? Eu faço um paralelo. Eu não vi tanta discussão, por exemplo, com outros dados de adjuvância de imunoterapia em urotelial, que não deram sobrevida global.
Excelente ponto. Eu acho que as pessoas vão arranjando subterfúgios para justificar suas condutas na mente delas, entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí. Mas, de uma maneira geral, eu acho que, como eu comentei, os dados eu acho que eles são sólidos, é o único estudo que tem benefício em sobrevida global e reforça o uso. Não deixa de ser um pouco decepcionante outros estudos não serem positivos, mas assim, se a gente olhar também, fazer um paralelo, o pembrolizumab possivelmente é a droga imunoterápica que a gente utiliza hoje na oncologia geral mais bem sucedida que a gente tem. Então talvez não seja coincidência, talvez não seja as drogas talvez não sejam iguais, entendeu? A gente sabe que os inibidores de PD-1 são mais potentes e talvez pembro seja um pouco diferente dos demais, até mesmo do nivolumab e tudo mais. Lembrando todas as comparações indiretas dos estudos que tem que ser feita com muito cuidado, e os estudos não são iguais, como a gente comentou, tem várias diferenças entre os estudos, mas eu acho que de uma maneira geral vai ganhar muita força. Eu acho que é uma questão das pessoas se habituarem ou se adaptarem com esses resultados, né? E a publicação do 564 de sobrevida global também ainda não veio, deve estar sendo feita, não sei aonde vai ser publicada, mas é isso, né?
Também se discutia antes, né, aquele aspecto, aquele T2, grau 4, eu não vou fazer, ou aquele T3zinho, né, claro que tem a diferença do T3zinho se é uma gordura pernefrética ou se é seio renal, né, que a gente sabe que o prognóstico é muito pior do seio renal. Então, assim, ficava aquela dúvida, as pessoas discutiam, o T2 eu não vou fazer, do achismo. O T3 pequenininho eu não vou fazer, então diferente do linfonodo positivo, o M1 ressecado. E o que a gente vê é que 85% dos pacientes, na verdade, são doença intermediária alto risco. É o tal do T2 e o T3, né? E o grande benefício, talvez também pelo número, né, dos pacientes, como você bem colocou, é muito pequeno o número de M1 e ND, 5,5%, 6%, e mesmo de alto risco não é tão grande, é muito robusto o dado nessa população de sobrevida global. Existe ainda essa, um T2 eu não vou fazer, um T3zinho, ou não? Para todo mundo no estudo tem que fazer adjuvância, ou ser discutido?
Não, eu acho que essa é uma excelente pergunta e eu sempre favoreço a gente utilizar. Eu acho que rim, eu não sei se você tem essa noção, mas, ou esse pensamento, mas eu acho que é uma doença um pouco traiçoeira, entendeu? Eu tenho vários pacientes, vou dizer, alguns pacientes que são T1, grau 3 e que 6 meses depois vem com metástase. E eu tenho pacientes com T3, grau 3, grau 4, que operaram a 2017, que eu discuti na época sunitinib, não fez sunitinib, e que hoje nunca mais recidivaram. E não é tão incomum. Eu acho que essa dificuldade de você estabelecer o real risco de recidiva, ela recai também nos critérios de eleição para os estudos, entendeu? Ninguém sabe exatamente qual população incluir nos estudos. Então, tem estudos que estão incluindo T1, tem estudos que estão incluindo M1-ND, tem estudos que estão incluindo T2 sarcomatoide. Então, até mesmo no estadiamento, o componente sarcomatoide não entra. O grau não entra no estadiamento. Então, isso entra em alguns nomogramas. Então, o que eu faço, invariavelmente, hoje, é discutir individualmente com os pacientes o seu risco de recidiva e coloco os dados da patologia, os dados clínicos do paciente dentro de um nomograma. Tem vários nomogramas na internet.
Você usa o nomograma, então?
Eu uso. O que eu uso, que eu acho talvez um dos mais modernos, é o da Fox Chase, de câncer de rim, que é baseado no estudo ASSURE de adjuvância, que é com sunitinib, sorafenib e placebo, que foi um estudo negativo, tá? Mas é um banco de dados de mais de 2 mil pacientes, onde é uma coorte moderna, vamos dizer assim, que avaliou o risco de recidiva. E eles levam em consideração 7 fatores de recidiva, incluindo coisas que a gente não utiliza, que não entrou no estudo. Por exemplo, idade do paciente, o T em centímetros, invasão de gordura, invasão de veia, componente sarcomatoide,
o grau
E necrose. Então, são 7 fatores. Então, coisas que não entram exatamente no estadiamento e nem nos critérios de inclusão. Mas, alguns exemplos. Eu tive paciente de 73 anos com um T3 pequeno, de 4, 5 centímetros, grau 3, que era elegível. T3, grau 3 era elegível. Só que o risco, colocando, você não tinha componente sarcomatoide, não tinha necrose, colocando os dados dele no burama, dava um risco de recidiva de 25, 28%, se não me engano. Por outro lado, eu tive um outro paciente de 38 anos, mais ou menos, com T2 de 12 centímetros, com grau 4, componente sarcomatoide e necrose. Se eu colocava os dados desse paciente jovem, com todos esses fatores ruins, que também era elegível, dava um risco de recidiva de quase 50%. Então, o entusiasmo de oferecer uma adjuvância para esse paciente com risco maior, eu acho que também vai ser maior do que um paciente com risco menor. Então, eu tenho discutido isso individualmente e eu acho que é muito importante isso.
É, acho bem legal. Os nomogramas foram validados, né, prospectivamente. Eles são todos dados retrospectivos. Eles foram validados prospectivamente, se não me engano, no estudo S-Track. Né? Infelizmente, eles foram ruins todos. Né? O C-Index virou ali em torno de 0,6. Mas acho que é bem válido. Eu acho que tem um site onde você consegue escolher qual que você quer, clica e usa. Eu acho que é válido. Eu não deixo de colocar também, os critérios do 564 foram... não definidos por nenhum nomograma, né? Foram definidos do estudo, então vamos dizer, são os critérios do Keynote 564. Eu também utilizo, porque querendo ou não, o reflexo daquele resultado é baseado naquilo. Então acho que é uma conjunção. Passando, a gente pode discutir mais ainda a adjuvância, porque eu acho que foi realmente o grande tema, mas vamos passar um pouquinho para os dados de primeira linha. Nós tivemos atualização de 90 meses do CheckMate 214, nível IP versus TKI. Tipo de primário na população intermediária e mal prognóstico. Claro, tinha ali 25% dos pacientes que tinham risco favorável no estudo. A gente teve atualização também, se não me engano, de 60 meses do CheckMate 9ER. E tínhamos tido o ano passado, se não estou enganado, na ASCO, a atualização tanto do estudo Keynote 426 quanto do estudo Keynote 581, que é o estudo CLEAR, Pembriaxi, Pembro e Lenva, respectivamente. Overview, o que, que você está vendo naquelas curvas mais... maduras, né? Segmentos chegando até 90 meses. O que, qual é a tua percepção dessas drogas no tratamento dos pacientes em relação ao câncer metastático?
Acho que a grande mensagem que talvez sempre gera discussões acaloradas nos congressos é o tal do risco favorável. Se a gente olhar especificamente essa subpopulação em todos esses estudos, não tem nenhum benefício de sobrevida global para uso de imunoterapia na primeira linha. Então, esse é um argumento que alguém poderia utilizar, que risco favorável, eu acho que é ok começar com um TKI. Até mesmo no CheckMate 214, quando eles avaliam a população de risco favorável, se a gente fizer um papel de advogado do diabo, é o único estudo que a curva de ipinivo está superior à curva de sunitinib, nesse segmento mais prolongado, e o hazard ratio está abaixo de 1, está 0,90, se eu não me engano, alguma coisa assim, mas cruza o intervalo do 1, então não é estatisticamente significante. Por exemplo, o CheckMate 9ER, que foi apresentada a atualização e eles apresentaram as curvas do risco favorável apenas, o hazard ratio foi de 1,10. Ela cruza a linha do 1, a mediana do hazard ratio cruza a linha do 1 e também não é estatisticamente significante, mas as curvas são mais superponíveis. Então, acho que essa é a grande vantagem. A gente tem a aprovação regulatória do ipinivo, que é só para a população de risco favorável e intermediário e desfavorável. Então, do ponto de vista de resposta de prova, você não pode utilizar o ipilimumab e nivolumab em risco favorável. Mas eu acho que se você começa a olhar essas subpopulações, você poderia justificar nessa população. E a outra coisa que a gente começa a ver, principalmente na sobrevida livre de progressão, um platô prolongado do ipilimumab e nivolumab de pacientes que não apresentam recidiva, que é ao redor lá dos 30%. Então, a gente tem mais ou menos uns 30% de pacientes que receberam ipilimumab e nivolumab lá em 2015, 2016, quando o estudo estava andando, e até hoje não apresentaram recidiva nesse segmento de 80, 90 meses que foi feito.
Essa população, quando a gente olha nos estudos de IO TKI, todos eles, e que as atualizações foram interessantes, porque continuam com benefício sobre vida global, e não há discussão sobre isso, mas quando a gente olha o upper boundary, todos os intervalos de confiança, todos eles estão lá próximo
e
do 1.
E a mediana subiu, exatamente. A mediana do hazard ratio subiu.
Subiu. O que é consistente com o nível IP que manteve lá o seu 0,69 nessa atualização. e todos os outros estão subindo, né, para próximo do 0,8, com o upper boundary sempre próximo do 1. Nenhum deles cruzou, todos são positivos e tal. Isso se reflete talvez ali 15, 18% de pacientes com esse controle de doença a longo prazo versus quase 30% com nível IP. Você acha que isso é algo que eventualmente define que nível IP tem que ser o tratamento? Não? As combinações de AIO e TKI tem que ser? São diferentes? Tem paciente para todos os tratamentos ou tem tratamento para todos os pacientes? Como é que a gente pode definir
isso? Eu adoraria ter resposta para todas essas perguntas. Eu acho que assim, a grande resposta política que você pode dar, a gente precisaria de biomarcadores, a gente não tem biomarcadores.
Não quero resposta política. Porque quem vai ouvir, às vezes está lá no consultório, não tem o biomarcador e não está fazendo ciência, está fazendo clínica.
Mas eu queria dizer assim, por exemplo, desenhos diferentes. O CheckMate 214 é o único estudo que até hoje continua coletando dados dos pacientes e continua fazendo exames de imagem de segmento dos pacientes. Eu tenho pacientes que foram incluídos no 214 que estão em resposta completa e até hoje eles vêm lá de 6 em 6 meses fazendo imagem e ele está em resposta completa desde 2016. Tá? Por outro lado, os estudos CLEAR, se não me engano, por desenho do estudo, todos eles também pararam a imunoterapia em 2 anos. Então, talvez essa é uma outra característica diferente dos estudos. O CheckMate 214 permitiu o tratamento com imunoterapia por prazo indeterminado. Eu não vou saber dizer, não tenho nenhum paciente recebendo imunoterapia dentro do 214. Eu tenho pacientes com nivolumab que não quiseram interromper por 4, 5, 6 anos recebendo nivolumab na manutenção. Mas, por outro lado, todos os outros estudos, o CheckMate 9R, o CLEAR, eles interromperam com 2 anos, ou era recomendado interromper com 2 anos de segmento. E mais do que isso, eles também não estão, eles estão interrompendo o segmento dos pacientes. Então, isso até pode ser um pouco decepcionante, porque seria legal a gente ver com segmento igual do CheckMate 214, com 80, 90 meses de segmento mediano, ver como que vai ficar o platô dessa curva lá para frente. Mas eu tenho receio de que, eventualmente, a gente não vai ter mais tantas atualizações desses estudos como a gente está tendo do 214.
Esse ponto é importante. Né? O censoring dos pacientes faz muita diferença, né? O acompanhamento dos pacientes faz. Claro que quem chega aos 2 anos, em geral, é aquele paciente que tem uma resposta boa, né? Ou resposta completa, ou pelo menos uma resposta parcial. Poucos são os pacientes que têm doença estável que chega. Eu entendo que parar tem todo o apelo financeiro, eventual até toxicidade, se bem que o TKI é muito pior do que as imunos em geral, né? De toxicidade, mas... É como você falou, quando você tem uma imunomediada grave, 25% a gente sabe que permanece, né, depois. Mas, de qualquer maneira, para-se. Mas a gente vê que esses pacientes progridem. Existem sempre uma tentativa de, eles respondem ou não à imunoterapia. Mas trazendo isso de novo para quem está lá no consultório, como você lida com o paciente que fez aí ou TKI, chegou aos 2 anos, se teve resposta objetiva, você para. Se tem doença estável, você não para. Ou você para todos. E para o paciente com nível IP, que chegou aos 2 anos também, muda o tipo de resposta? Você parar? Você discute parar nível também? Porque o desenho do estudo não para.
Eu sei, eu discuto. Principalmente resposta completa. Tá? Eu discuto parar. É uma minoria dos pacientes que vai chegar nisso daí, né? Vamos dizer lá, talvez sendo otimista, 30% dos pacientes. Então, 30% dos pacientes é uma minoria de qualquer forma, né? Então, é uma minoria dos pacientes que talvez vai atingir grandes respostas e vão ficar em respostas prolongadas de mais longo prazo. Infelizmente, alguns pacientes acabam progredindo no meio do caminho. O que a gente vê, por exemplo, eu tenho um paciente especificamente agora, assim, que está fazendo... ele fez ipinivo, ficou com nivo, teve uma resposta excelente no pulmão, resposta completa, progrediu no cérebro com um pontinho. E é só no cérebro. Então, o que eu estou fazendo? Radiocirurgia e mantenho o nível, entendeu? É difícil você, por exemplo, para esse paciente, eu vou considerar que é uma falha, ele tinha bastante doença no pulmão, respondeu no pulmão e progrediu só no cérebro. Novamente, acho que aí entra um pouco naquelas searas de doença oligoprogressiva e assim por diante. Mas, via de regra, respostas completas, de fato, sem outras progressões, eu tento discutir e interromper com 2 anos.
Independente do combo que você está fazendo.
Independente do combo.
Resposta parcial?
Depende da resposta parcial. Se uma resposta parcial quase completa, ficou aquela cicatriz, aquele linfonodo, que você não sabe dizer se tem doença ou não tem doença, ou tem o primário no rim, ou tem lesão óssea, que fica aquele buraco no osso, que você não consegue dizer resposta completa também, mas ele está com a doença absolutamente controlada, sim. Se eu vejo que tem lesão capitante, com cística, componente necrótico, pulmão, fígado, aí eu tento não parar.
Tá. Bom, doença estável é muito raro, provavelmente não para, né?
Não para. Doença estável não para.
Legal. Fabinho, algum take home message para a gente finalizar?
Não, eu acho que assim, a gente falou bastante da adjuvância, acho que o principal take home message, Quando a gente está falando... É a adjuvância com pembrolizumab. Quando a gente está falando de doença metastática, a sensação que eu tenho é que a gente está sempre discutindo a mesma coisa em todos os congressos. Ipinivo ou IO-IO versus IO-TKI. E aí essa discussão, a impressão que dá é que são acaloradas e não tem fim. Mas eu acho que o take-home message é acho que considerar o nível, o pembrolizumab adjuvante baseado no KEYNOTE-564, tentar um pouco individualizar de acordo com os nomogramas, utilize o que você está mais acostumado, tem vários na internet, e discutir os riscos de eventos adversos imunomediados, porque um evento adverso imunomediado, todos nós talvez já tivemos isso, né, que é irreversível. Eu tenho paciente com nefrite intersticial em hemodiálise em resposta completa pós-ipinivo. Ou seja, o cara está em resposta completa, mas tem diálise, hemodiálise 3 vezes por semana. Isso num cenário metastático digamos que é mais aceitável. Num cenário adjuvante é bem complicado.
Eu achei que você ia falar do LightSpark. Você tem 1 minuto para falar do LightSpark.
LightSpark 005, Belzutifan versus Everolimus. Esse é um estudo que foi feito na terceira, quarta linha de tratamento de doença metastática. Primeiro estudo com inibidor de HIF-2-alfa. Benefício em sobrevida livre de progressão. Já apresentado na ESMO do ano passado, agora apresentado qualidade de vida desse estudo. Benefício em qualidade de vida, vários scores de qualidade de vida em benefício do Belzutifan. A gente ainda não tem benefício em sobrevida global, mas eu acredito na droga, a gente participou dos estudos, participa dos estudos ainda. Eu tenho alguns pacientes com dose cheia por 2-3 anos utilizando o remédio com resposta, coisa que a gente não vê tanto com Everolimus. Então, acho que a droga é sólida, ela deve vir para ficar aí.
Admito que foi algo decepcionante. Numericamente, o PFS é igual, apesar do hazard ratio ser positivo. Isso. Aquelas enganações de curva, né? A gente tem que tomar cuidado com estatística. Mas acredito que, na verdade, a droga é muito boa por ser fácil o manejo. E eu acho que ela vai ser muito melhor quando ela está sendo agora testada nos cenários mais precoces.
Concordo.
Tanto na adjuvância quanto em primeira linha, eu acho que ela vai ter um papel
cenários
bem melhor.
Cenários precoces, acho que eu acredito mais também. E biomarcador, né? Talvez precisava ter biomarcador. Como é uma droga nova, vamos ver o que os estudos vão apresentar de biomarcador. Não tenho dúvida que eles têm vários dados de biomarcadores de patologia, sangue, DNA, que pode ser avaliado no futuro.
Legal. Fabinho, obrigado. A gente podia ficar aqui muito tempo. Já ficamos mais que deveríamos. Obrigado pela participação. Conto com você na próxima.
Obrigado. É um prazer estar aí. Obrigado, André.